Bem-vindos ao Free Bet Show, powered by Betano. Isto é o episódio 120, o número redondo, com o meu grande amigo Pedro Azevedo. Como é que estás, Pedro?
Número redondo como eu gosto, Alex. Eu avisei no 119, assim, malta, está aí a chegar o 120. E, Alex, este episódio 120...
Com notícias bombásticas.
Eu acho que se coaduna bem com o número.
Exatamente.
É um número redondo, 120, e isto vai ser um episódio muito redondo. Um episódio muito audaz.
Exatamente.
E desafiamos a malta aí em casa a ser tão audaz como nós, ou mais.
É impossível não ser audaz depois dos jogos de Champions League. Nós iremos falar entre ver os três grandes. Também temos uma dinâmica com inspiração de um dos nossos ouvintes.
É verdade.
Que comentou no YouTube. Por favor, comentem no YouTube dinâmicas que gostavam de ver e opiniões futebolísticas que são audazes. Nós vamos reagir aqui no Pre-Bet Show.
Exatamente.
Por isso sim, continuem a ser audazes e fomos da tradição de a primeira vez a comentar
ao
para agora.
A comentar.
Exato. Estamos aqui, estamos sempre a inovar.
É verdade.
Por isso, JC Janeiro, obrigado por esse comentário, porque eu adorei ver. E é bom ver, não é,
Pedro? Sem dúvida, sem dúvida, Alex. Houve muita malta, como disseste.
Muito grato.
O JC Janeiro aqui quebrou a tradição e impôs outra, que é o primeiro a comentar, diz logo, malta, fui eu o primeiro, portanto estou aqui, está registado. E opa, houve uma série de malta que veio aqui comentar. Por exemplo, o Nuno Costa disse-nos que já nos ouvia no Spotify desde o episódio 30, portanto já nos acompanha há muito tempo.
Muito bom.
Um grande abraço para ti, Nuno Costa, mas que pronto, que resolveu então no episódio 119 vir deixar o comentário dele, dar-nos uma forcinha, dar-nos um abraço.
E no final deste episódio há uma notícia bombástica para o próximo episódio do Pre-Bet Show 121. É um exclusivo, é uma estreia. Por isso, nos comentários, tentei adivinhar o que é a notícia bombástica antes de dizer.
É isso mesmo. O Alex vai dar essa notícia e atenção às palavras que o Alex vai proferir no final deste episódio. Bombástica, como ele disse. Para terminar aqui em relação ao YouTube, agradecer a todos naturalmente. Nós fomos respondendo, eu e o Alex, no chat, lá nos comentários do YouTube. Mas tenho de dar um abraço aqui para quem nos ouve de muito longe, porque aqui o Cabrera, HPC, olá, excelente trabalho, moro na Califórnia e é um gosto ouvir-vos todas as semanas. Portanto, um grande abraço do Private Show, meu e do Alex, para a Califórnia, diretamente.
Fantástico
para a Califórnia.
Ver.
Estamos a chegar longe, Alex. Geograficamente, pelo menos.
Adoro, Pedro, adoro. O Pre-Bet Show está a ser fantástico.
Está todo lado.
E agora temos de falar de algo que está a ser fantástico também.
Que é a Champions,
Champions League, my friend. E sim, eu sei que não foi o que tu desejavas.
Liverpool.
Mas o PSG, eu estou pelo PSG nesta Champions League, Pedro. E sim, não é só os portugueses que temos em campo, que é Nuno Mendes, Gonçalo Ramos, Vitinha e João Neves, é também o dedo de Luís Campos, que acertou no recrutamento em cheio. E agora até temos Désiré Doué, como um dos nossos ouvintes corrigiu. Ele agora ficou focado pela seleção francesa.
Luís Campos foi buscá-lo ao Rennes.
Exatamente, com 19 anos de idade. Por isso, o Rennes sabe produzir talentos extremos de alta qualidade.
Doku.
Rafinha, que foi desenvolvido
depois do Sporting para o Rennes.
Dembélé, onde é que o Dembélé aprendeu a usar os dois pés?
Rennes,
por
exatamente.
Isso, não é por acaso, não é, Pedro?
Alex, e honestamente, obviamente tu sabes que eu queria ganhar-se o Liverpool, mas por outro lado, eu também gosto muito de Nuno Mendes, de Vitinha, de João Neves e de Gonçalo Ramos.
Último penalti.
O Désiré Doué a fazer a Cole Palmer.
Exato.
Por acaso, olha, hoje vamos falar do Cole Palmer mais à frente, fiquem atentos.
Sim.
Mas gostei muito de ver o Paris Saint-Germain, e vou-te ser muito honesto, o Paris Saint-Germain no global eliminatório foi claramente superior.
Uhum.
Porquê? Eu acho que a segunda mão em Anfield foi equilibrada. Mas a primeira mão é um avassalador por parte dos parisienses.
Sim,
e, portanto, no conjunto das duas mãos, não há nada a dizer. Luís Henrique foi melhor do que Arne Slot, superiorizou-se ao seu rival e a equipa do Paris Saint-Germain, em campo, eu senti em todos os momentos do jogo muito mais confortável, principalmente com bola, Alex.
Exatamente.
E acho que isso é a grande característica de Luís Henrique, sempre foi.
Uhum.
E agora, este ano, e nós vínhamos a dizer isto desde o início da época, ele tem um plantel à imagem dele.
Exatamente. E temos um jogador português que, sim, Vitinha, atualmente é top 3 médios na atualidade no futebol. Não há dúvidas. Eu só meto Pedro e Jude Bellingham à frente, pessoalmente falando, ok? Mas vamos a falar jogadores que o Vitinha é comparável, como Kimmich, neste momento, esta época, eu escolhi a Vitinha pela importância que ele está a ter no PSG. E não esquecer... Quem é que sai do PSG e é substituído pelo Vitinha? Verratti!
Que era um grande craque.
Exatamente, que é falado de uma maneira como uma
lenda.
Que de facto é pelos adeptos do PSG.
Sim.
Mas sim, Vitinha, top 3 médios do mundo atualmente.
Concordo.
É um gênio. E olha só, nos dois jogos da eliminatória, se formos a ver o número de passos completos por Gravenberch, McAllister, Szoboszlai, Trent, foram 209.
E Vitinha?
Vitinha, sozinho. 212. Só Vitinha tem mais passos completos do que os top 4 construtores de jogo
do Liverpool.
Isto é surreal.
Não,
Vitinha não é por acaso, por isso Vitinha e João Neves é completamente inevitável.
Alex, só neste jogo da segunda mão, bem, primeiro é uma dupla inevitável, como tu disseste agora. É uma dupla fantástica, eu espero que
O nosso Roberto Martins.
Só dar esta nuance também. Ah, não, o penalti do Vitinha. Olha, esperar até o Alisson fazer um movimento.
Aliás, eu estive a ver.
Nunca falhou um penalti.
Enquanto profissional, pelo menos enquanto profissional,
exato,
há registros, nunca falhou um penalti.
14 penaltis, 14 golos.
E ele marca sempre desta maneira. E eu posso-vos garantir aqui, sou guarda-redes amador, é a maneira mais difícil para um guarda-redes. É quando o avançado, o marcador do penalti, está a olhar para o guarda-redes, sempre na cara do guarda-redes. Exato. Ele nunca desviou a olhar para a bola, o Vitinha. Isto é muito complicado de fazer. E ainda é mais complicado para quem está a defender.
E olha a técnica que é necessária para marcar um penalti dessa forma.
Sem dúvida. Ou seja, ele espera sempre para ver o que o guarda-redes faz. E depois decide.
Exatamente.
Espetacular, Vitinha. Mas foi um jogo espetacular do PSG, mais uma vez. Não tão espetacular como o primeiro, mas foi um jogo em Anfield.
Uhum.
É uma exibição maravilhosa. Eu acho que o Paris Saint-Germain, Alex, não sei se não vai à final da Champions.
Deixa-me fazer esta questão. Eu acho que também é importante para as pessoas.
Já lá vamos. Deixa aqui este disclaimer.
Exatamente. Eu vou-te perguntar aqui, Pedro, quem para ti é o melhor meio-campo na atualidade? Qual é o melhor meio-campo de futebol atual?
O Vitinha está lá para mim.
João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz, Frenkie de Jong, Pedri, Dani Olmo ou Jude Bellingham, Valverde e Tchouaméni?
O do Paris Saint-Germain.
Para mim também é do Paris Saint-Germain.
O do Paris Saint-Germain.
É Luís Henrique e a forma de jogar.
Isso, porque é isso. Faz o match perfeito. Os jogadores de Luís Henrique até à exposição. O que eles estão a crescer também com o treinador, atenção. Importantíssimo para Vitinho e para João Neves apanhar a Luís Henrique. Eu acho isto espetacular. Tal como é importante para Luís Henrique apanhar João Neves e Vitinho.
100%.
Ou seja, o tipo de médios, que são médios que ao mesmo tempo conseguem ser construtores, criadores mais à frente.
Exatamente.
Têm um raio de ação enorme no campo, mas também recuperam muito a bola. Isto para Luís Henrique é perfeito, porque ele nunca gostou de jogar com um trinco assumido. Ele gosta de médios com qualidade com bola que possam fazer mais coisas. Isso. E, portanto, este casamento é um casamento perfeito.
Adoro.
Eu vou no meio campo do PSG.
E também é uma valorização do plantel dos jogadores que são estrelas lá. Nuno Mendes já está a ser falado como dos melhores defesas esquerdos do mundo, merecido com a idade de 22 anos.
O Nuno Mendes, para mim, sem lesões, é o melhor.
Adoro.
Sem lesões, é o melhor defesa esquerdo do mundo.
Adeptos do Barça dizem Alejandro Balde, mas se fores a ver a defesa esquerda completo,
exatamente,
a nível defensivo e ofensivo, exatamente, eu também vou com o Nuno Mendes.
Completo.
E olha só a história de treinos que Nuno Mendes deve ter. É Messi, é Mbappé, é Neymar. Ele já enfrentou todos os extremos.
Sei que ele apanhou o Salah agora e se com o Salah.
Exatamente. E em 21 duelos, venceu 18 nos dois jogos em 180 minutos.
No primeiro jogo venceu 11 em 11.
Exato.
Neste segundo jogo ganhou ainda assim a maioria dos duelos.
Exatamente.
É, de facto, é um registro fantástico. E nós focamos aqui nos portugueses, naturalmente, mas porque, efetivamente, para além de Désiré Doué, os portugueses foram os melhores do PSG nesta eliminatória.
Exatamente.
Esta é que é a verdade.
E é interessante ver Nuno Mendes Sporting, Vitinha Porto, João Neves Benfica e Gonçalo Ramos Benfica
ainda,
também.
Gonçalo que também marcou muito bem o penalti já agora.
E é merecido o destaque.
Sem dúvida.
Sim, também não é fácil marcar um penalti dessa forma.
Verdade, Alex. Olha, Alex, nós a malta já percebeu que nós temos altas esperanças no Paris Saint-Germain. Já aí vamos. Temos aí uma dinâmicazinha engraçada.
E Mo Salah, Deus à Ballon d'Or com esta iluminação.
Lembras-te que falámos sobre isto há 3 semanas, eu e tu.
Agora
e
é confirmação.
E o Ronaldo disse assim, Alex, eu acho que vai ser Ballon d'Or, porque o que ele está a fazer na Premier é absolutamente estratosférico. Mas, e tu disseste, mas o Pedro e a Champions? Eu assim, pois, eu também acho que a Champions tem importância.
Vai, frente, adeus Ballon d'Or.
Achas que é taxativamente adeus Ballon d'Or?
Adeus Ballon d'Or, acho que sim.
Eu depende do que os do Real Madrid vão fazer na Champions.
Mas os do Real Madrid, é o que o Kylian Mbappé vai fazer. Porque o Vinícius Júnior, vimos desse jogo, e é um excelente ponto para fazermos aqui.
Sim.
Vinícius Júnior, evidentemente, neste jogo, conseguimos ver que esta época, eu acho que não vai ser considerado o melhor jogador do mundo.
Sim, não está ao nível que estava. Isso é a
confiança que ele está, aquele momento que ele olha para Jude Bellingham, foi abaixo.
Eu acho que ele está demasiado nervoso com outras coisas.
E apontar, está demasiado
desfocado do jogo em si. E ele, quando se foca, é um craque, obviamente.
E eu faço este exercício para irem ver os penaltis entre o Atlético de Madrid e Real Madrid novamente. Aquilo foi uma emoção ver aqueles penaltis. Mas o último penalti do Rüdiger, vejam o que o Llorente ia fazer ao Rüdiger. Quem é que interviu? Kylian Mbappé disse: não, tu não vais falar com o Rüdiger.
Verdade.
E depois o árbitro diz: o que é que está a acontecer? E o Mbappé: não. Não podia acontecer. O Llorente não pode extrair o Rüdiger.
Isso é peso.
Exato.
Isso é peso de Champions League.
Exatamente.
E o Mbappé tem esse peso.
E quem é que já não estava em campo? Vinícius Júnior e Rodrigo.
Certo.
Por isso
certo,
não é por acaso.
Certo, certo, certo,
isto não é por acaso.
Achas que é uma questão também de estatuto? Mas não só, mas é um estatuto, não é do acaso. É o reconhecimento.
E o Ancelotti reconheceu que errou a escolha
é
de Vinícius Júnior. Porque com aquele Mbappé é um jogador.
Tinha que bater o penalti, naturalmente.
Numa final de um campeonato do mundo,
como é óbvio,
meteu 3 penaltis em 3.
Atenção, ele tem um histórico de alguns falhanços no PSG. mas nesses momentos de maior pressão, ele exatamente assumiu e marcou. Concordo
muita
contigo
clareza
nisso
no que vai fazer.
Concordo
Pedro
contigo nisso. Concordo. Olha, até o Rüdiger se já tinha assumido melhor
já
do que o Vini.
Fomos a penaltis em dois jogos. Foram duas finais antecipadas. Foram duas finais antecipadas. Real, foi a final de Lisboa, não foi?
Exatamente, exatamente.
E depois tens o Milão. PSG e Liverpool.
E final de Milão, já jogaram duas finais.
E para o PSG vencer o líder na Premier League, isolado da forma que
é um
foi.
Statement.
Exatamente.
É um statement. É como quem diz: atenção, não é só o Real Madrid que é a grande candidata à Champions. Nós também somos.
Sabes quem é que é
statement? Nós, não eu, o Paris Saint-Germain.
Porque o Van Dijk foi apanhado à conversa na zona fora dos balneários com
isso,
Luís Campos,
o Alex
e o Calafi.
O Alex é um provocador, como vocês conhecem, e mal acaba o jogo. E sai esse tweet, o Alex mandou-me logo: olha, Pedro, olha aqui. E eu disse assim: oh, Alex, calma, isto pode ter sido porque o Van Dijk discutiu com o Luís Campos a seguir ao jogo de Paris e agora estava a pedir desculpa. E o Alex disse-me assim: então quem estava lá o El Khalifa a fazer?
Mas
que... E eu aí enfiei a viola no saco.
E também algo que pode ser provocador: o Arsenal, ok, vai enfrentar o Real Madrid. E a Opta, por incrível que pareça, ui, mete o Arsenal favorito 52%. Eu sei, é uma margem mínima, mas 52% a Opta diz que o Arsenal é favorito com o Real Madrid. E o Arsenal, isto bem, é um dado estatístico interessante, porque partindo também da Opta, a segunda equipa com mais jogos de Champions League sem vencer o troféu, por incrível que pareça, não é o Arsenal.
É quem?
É o Dinamo Kiev. Tem 260
ah, não,
jogos.
Muita história, sim, senhora.
E o Arsenal,
sim, senhora,
219
sim,
jogos, está em segundo lugar. O Atlético de Madrid, sexto. Eu achava que ia estar top 3 também.
O Atlético também já... Pois, tem muitas finais e meias finais de Champions, pelo menos este nós nos lembramos.
Exatamente.
É verdade. O Arsenal... Então, bora à dinâmica, Alex.
Então
vamos à dinâmica.
Lá.
Porquê? Porque vamos aqui tentar antever. Já temos os quartos de final garantidos.
Exato.
Já sabemos como é que vai ser. Quem é que vai defrontar quem? E, portanto, Alex, nós vamos desafiar quem passa às meias finais.
Então,
e,
vamos,
portanto,
lá.
Nós temos, de um lado, Paris Saint-Germain, Aston Villa e Real Madrid-Arsenal. A meia-final será entre o vencedor destes dois jogos. E, do outro lado, Barcelona, Borussia Dortmund e Bayern Munique, Internacional de Milano.
Então vamos lá, Pedro. Bayern-Inter.
Bayern-Inter, Inter.
Inter, também vou Inter.
Espera, que ia ser Bayern.
Não,
já.
Não, não.
Barcelona, Borussia Dortmund.
Barcelona.
Barcelona. Portanto, meia-final aqui será Barça-Inter.
Concordo.
Na nossa opinião. Estamos a concordar demasiado. Do outro lado, vamos lá ver isto. Alex, Real Madrid, Arsenal.
Real Madrid.
Eu vou Real Madrid também.
Ah, já estava a ver que era aqui que discordávamos.
Paris Saint-Germain, Aston Villa.
Paris Saint-Germain.
Pronto,
então concordamos 100%.
100% os dois.
Digam nos comentários se concordam ou não.
Isto é inédito.
Será que alguém é audaz a dizer que Arsenal vai passar com o Real Madrid? Se calhar o Jota Oliveira está a ver isto e a comentar.
Por favor, discordem de nós. Por favor, discordem de nós. Que eu não gosto nada disso, concordar 100% com o Alex.
Mas é interessante que ambos vamos com o Inter, que sim, é uma equipa sólida. Lautaro, Thuram, Simone Inzaghi conhece bem o que tem.
A linha 3 cá atrás, depois com o Dumfries e com o Di Marco, está bem, está.
Eu, para mim, este Van Dijk, Rüdiger, melhores centrais do mundo. Mas terceiro, eu meto Bastoni.
Bastoni.
E está no Inter.
E a defesa toda do Inter em si faz sentido.
Um jogador como Barella.
O trabalho de Inzaghi, como tu disseste agora, não me deu muito bem. O trabalho de Inzaghi no Inter, um trabalho de muitos anos.
Exatamente.
É um trabalho com uma solidez. A equipa do Inter é sólida. A imagem do trabalho do seu treinador. A defesa faz todo sentido. No meio-campo, os médios, Mkhitaryan, Çalhanoğlu, Barella, tudo faz sentido.
Uhum.
Zielinski, grande contratação.
Exatamente.
Depois tens no ataque Lautaro e Thuram a partirem tudo. Taremi, quando entra, faz a diferença. Portanto, este Inter está aí para as curvas e eu acho, aliás, achamos mesmo que vai eliminar o Bayern do Company, que sim. Fez, atenção, Alex,
não passou com o Leverkusen,
elevada,
não é?
Colocou a fasquia elevada nesta minha troca contra o Bayern Leverkusen, mas eu vejo muito mais equipa, muito mais coletivo neste Inter.
Sim, eu concordo com o que estás a dizer e Harry Kane também não para de marcar golos. 36 jogos, 32
não
gols,
não será
pelo
Harry Kane que o Bayern não conquistará títulos.
Exatamente.
Coitado do Kane. Não venham para cima do Kane se o Bayern não ganhar nada.
Mas a Liga Alemã são os
à
favoritos por
Bayern.
Muito. Exatamente.
Kane vai ganhar um título esta época, malta.
Exatamente, exatamente, Pedro.
Olha, Alex, por falar em título, vamos aqui à discussão do título em Portugal e temos mais uma jornada para prever. Vamos fazer aqui o nosso 1x2 habitual do Sporting Famalicão, Rio Ave Benfica e depois terminamos também com esse Porto AFS. AFS ou AVS, como vocês quiserem dizer. Indo ao Sporting, Alex, temos aqui uma notícia gira, interessante,
sim,
que é Konrad Arder.
Exatamente, foi convocado pela seleção dinamarquesa. E o que é interessante acerca de Konrad Arder é Konrad Arder várias vezes já celebrou com sim, já fez dedicatórias ao Cristiano Ronaldo.
Já fez um rasgar à Vertonghen.
Mas acho que isso é um signature dele, como o Gyökeres faz. A máscara, eu acho que a Arder quer fazer...
Ele quer ser um super guerreiro
mas
também.
Mas o sim já fez e nós conseguimos ver que Konrad Arder tem mesmo muita admiração por Cristiano Ronaldo. Também quem não tem,
quem não
é?
Tem. Exato.
E as duas primeiras internacionalizações de Konrad Arder pela Dinamarca vão ser contra o Cristiano Ronaldo.
Contra Portugal, é
por isso vai ser incrível ver como é que o Konrad Arder, se houver vídeo disto, por favor, vem cá para fora.
Estará com o colega Morten Hillman.
Exato. Como é que o Conrad Harder vai reagir quando vir o Cristiano Ronaldo? Será que vai haver conversa?
Sim, sim.
E, pá, era muito bom ver se isso acontecer. Não,
Alex, a verdade é que...
Mas é merecido.
É muito merecido e...
Mas não acho que não vai ser titular.
É isso que eu ia perguntar.
É o Mika Bieref.
Achas que ele será titular tanto na Dinamarca como no Sporting este fim de semana? Eu creio que não.
Eu acho que vai ser o Bieref. Está a ter um início de época no Mónaco espetacular.
Desde que chegou lá... Atenção, Bieref... O Alex falou aqui, no mercado de inverno, foi do Sturm Graz para o Mónaco.
Exatamente.
Já estava muito bem na Áustria, na equipa austríaca, na Champions também. E no Mónaco está com números absurdos.
E era a formação Arsenal, que o Arsenal escolheu não ficar com o Mika Bieref e ficou com o Eddie Nketiah.
Mas o Arsenal tem um olho clínico para pontas de lança. Ou ao contrário.
Exato. Ou, é como o Emi Martínez também. Tinha um guarda-redes tão bom, mas ao contrário.
Vai Emi Martínez para fora daqui. Olha, Alex, não fugindo do Sporting. O
Sim,
Sporting,
exatamente.
Não, eu ia dizer vai Famalicão, não. Recebe o Famalicão.
Uhum.
Com o Gyökeres a titular, portanto já falámos aqui na semana passada, é garantia de golos.
E o meio-campo vai ser Morita ou Willman já?
Eu acho que o meio-campo vai ser Morita ou Willman.
Se Morita vai representar Morita o Japão, não é?
É porque pode jogar a 100%.
Exatamente.
E portanto, Morita estando a 100%, já sabemos que o Rui Borges, que é um fã, confesso, de Morita, publicamente admitiu isto.
Sim.
Morita e Willman é a melhor dupla de meio-campo em Portugal. Sabe, e portanto terão que jogar.
Sabes que eu tenho um feeling que alguém vai voltar para a ala direita. Acho que extremo esquerdo com o Katam, acho que vai jogar Katam.
Giovanni Cana
na ala direita.
Na ala direita. Pode ser muito importante.
Com Zeno Debast. Eu também jogo.
Como central para a direita, De Bast?
Eu também. Eu acho que De Bast não pode perder a titularidade pela forma que está.
Portanto, baixa para a central da direita.
Exatamente.
Até porque, como nós dissemos aqui no episódio passado, ele está muito mais confortável no Sporting e era o plano inicial.
Exato. Eu acho que o plano do Sporting era mesmo Inácio, Diamante, De Bast.
Sportingistas, vejo isto a acontecer. De quem na direita, De Bast a baixar.
Morita,
dupla Morita e Hillman. Exatamente. Geni, aberto do outro lado.
Trincão.
Exatamente.
Gosto.
Vejo isto a acontecer, principalmente porque é um jogo em casa, em que o Sporting vai assumir o jogo.
Uhum.
Vai assumir as despesas do jogo. Sem dúvida, Alex. Olha.
E Aranda e Gustavo Sá, alguns nomes a estarem atentos.
É uma equipa talentosa. Atenção. Uhum. Verdade. Alex, eu vou com o Sporting 1, com clareza.
Eu também
com
vou clareza. Sporting 1, Sporting
1. E no Benfica, o Benfica, neste caso, vai a Vila do Conde, numa de três locações que o Benfica tem muito complicadas na hora do país, até a 6 de Abril.
Uhum.
Vila do Conde, depois o jogo em atraso em Barcelos, contra o Gil Vicente. E depois o grande clássico.
Verdade.
Portanto, o Benfica tem aqui um mês muito complicado com esta paragem de seleções por meio.
Com um excelente guarda-redes e ponta de lança o Rio Ave, não é?
Exatamente.
Com o Clayton. Portanto,
que tem estado em grande forma.
Uhum,
e, portanto, Alex, o Benfica ganha ou não em Vila do Conte? E a minha pergunta é, o novíssimo convocado para a seleção sueca, Samuel Dahl, será titular ou não?
Eu gostava de ver o Benfica jogar aquele 3-4-3.
Pessoalmente com Carreras e Dal.
Com Carreras e Dal. Eu acho que, pronto, Carreras não jogando com o Barcelona, eu queria referir isto. Foi tão evidente a falta
de Carreras.
Que Carreras fez neste jogo. Sim, Lamine Yamal também foi muito
abriu
audaz.
Abriu o livro, é verdade, abriu o livro.
E
aliás,
realmente...
abriu a biblioteca inteira, não foi um livro.
Com 17 anos fazer o que ele faz,
Yamal,
12 golos e 16 envolvimentos.
Para mal dos nossos pecados
esta época. Mas Lamine Yamal, sim, tem 12 golos e 16 assistências
nesta
época.
Carreras,
mas com Carreras, dois
bola.
Jogos, zero golos, zero assistências.
Verdade.
E notava-se que havia frustração em Lamine Yamal ter Álvaro Carreras à frente dele. Por isso, vamos ver o que é que vai acontecer.
Eu e tu fomos falando durante o jogo e dissemos, se Carreras estivesse aqui, quão forte ele é no duelo defensivo, pelo chão e pelo ar também.
Exatamente.
E quão bom ele consegue ser à frente, a acrescentar ao Benfica oficialmente, por dentro e por fora,
a mudança
é de facto
direção,
um jogo que faz muita
a mudança
falta.
De direção, tem ambos os pés e também a leitura de jogo muito rápida que ele tem.
Não é...
Para fazer o trabalho defensivo e também ofensivo.
Não é à toa que eu, tu e muita gente em Portugal e nessa Europa fora, hoje em dia considera Carreras como um dos maiores laterais esquerdos da Europa neste momento já.
Sub-21 não há dúvidas.
Sub-21 não há dúvidas. E nesta Champions foi um dos melhores.
Exatamente.
Sem dúvida. Alex, eu vou com o Benfica, apesar da dificuldade, jogo muito complicado em Vila do Conte.
Concordo.
Eu vou com 1-2 para o Benfica. Ou seja, o resultado 1-2, portanto, 2 Benfica.
Eu aposta. Também vou 2 Benfica e sim, depois no Porto, eu acho que o Porto vai vencer o AVS.
O Porto tem que vencer em casa o AFS, não, ao AVS, não há hipótese nenhuma
AFS,
e portanto eu vou Porto 1, sem dúvida, e vou Porto 1 com conforto. Vou com 1-3-1.
E com o William Gomes à frente, não é? É um desejo nosso
aqui
do primeiro.
E com o William Gomes,
é
verdade, falámos aqui no episódio passado, vai ter que ser assim.
E o Tomás Pérez também, se calhar, vai ser titular.
Tomás Pérez tem que ser o livro do Porto. Já se percebeu para Anselmi, que
é também concordo isso, concordo muito,
sem dúvida.
Muito nesse fator.
Portistas, nós estamos confiantes na vitória do Porto esta semana no Dragão.
E agora, confiantes, temos de estar nesta dinâmica.
Bem,
sim, isto
bem.
É muito interessante, não é, Pedro?
Esta dinâmica... Eu posso dizer aqui, eu passei muito tempo a pensar nisto. E posso-te garantir que ainda não me decidi em todas. Vai ser na pressão. Eu gosto disto,
então,
eu gosto da pressão.
Então
a pressão
é para a dinâmica que é o melhor 11 da Premier League e La Liga. E sim, nós fizemos aqui um 11 da La Liga e da Premier.
Começa a aparecer
alguns
aqui atrás de nós.
Talvez a defesa esquerda, Guardiola ou Kerkeze. Não, se calhar até metíamos Kerkeze.
É que eu e o Alex podemos admitir isto aqui perante todos vocês. Nós estivemos a debater, mas que nomes é que escolhemos
sim.
para um 11 da La Liga e para um 11 Premier. E fomos um bocadinho, ou seja, debatemos vários nomes e acabámos por escolher estes 11 da La Liga e estes 11 da Premier que vamos dizer. havia várias opções, muitas opções de qualidade, como vocês sabem.
E se de facto houver um jogador melhor nestas duas ligas, digam nos comentários. Nesta posição é sem dúvida este jogador, como quer que és, a lateral esquerdo.
Houve muita malta no último programa e bem nos comentários a relembrar-me: pá, Pedro, então e o Deco? Lembras do Jardel? Lembras do Deco? Eu sim, tens toda a razão. Foi esquecimento total. Portanto, vocês também sabem muito e eu gosto que comentem isso. Eu e o Alex estamos à vontade com vocês.
Então vamos fazer aqui o melhor 11 da Premier League versus La Liga. Courtois ou Alisson?
Courtois.
Courtois, também vou.
Agora eu pergunto: Jules Koundé ou Trent Alexander-Arnold?
Trent Alexander-Arnold.
Arnold também.
Rüdiger ou Virgil van Dijk?
Virgil van Dijk.
Virgil van Dijk.
Alex, para fazer na defesa dupla, Pau Cubarsi ou William Saliba?
Daqui a um ano Cubarsi, mas agora Saliba.
Concordo, vou Saliba agora também. Bem, isto tem que parar. Alex,
isto tem que parar.
À esquerda?
Alejandro Balde ou Josh Coquardiol? Eu vou Balde.
Eu vou
Alejandro Balde.
Eu vou Coquardiol.
Ah, então discordância já está aqui.
Eu vou Coquardiol.
Fede Valverde contra Ryan Gravenberch.
Fede Valverde.
Fede
Apesar
Valverde,
de tudo, Fede. Olha, ainda no meio-campo, três no meio-campo, Pedri contra Declan Rice.
Quem disser Declan Rice não vê futebol
ao mesmo tempo
neste momento. Pedri.
Pedri. Normalmente. Tem, não há dúvida nenhuma.
O melhor médio em forma neste momento.
E neste momento é o melhor médio em forma no mundo, sem dúvida.
E depois Jude Bellingham, Cole Palmer, um duelo de ingleses, não é?
É, mas é que o Cole Palmer eu adoro e tem estado muito bem, mas agora está um bocadinho em baixo, eu vou Bellingham.
Um bocadinho em baixo?
Um bocadão.
Onde é que estão os golos e as assistências do Cole Palmer?
O meu capitão da fantasy, bem que eu gostava que ele marcasse penalti.
Jude Bellingham também.
Jude Bellingham também, Alex.
Sim, concordo.
Olha, temos um trio de ataque fenomenal.
Rafinha, Luís Dias.
Eu vou Rafinha.
Rafinha.
Kylian Mbappé. Erling Haaland.
Kylian Mbappé.
Kylian Mbappé, sem dúvida.
Sem dúvida. Os últimos 4 meses de Kylian Mbappé são melhores do que a época
Alex,
toda do Haaland.
Agora é que vem a dúvida, ou não?
Não vem. Peço desculpa. Imagina, se eu tivesse de escolher por gosto pessoal, eu diria o do Barcelona, que é o Lamine Yamal.
Ah, mas pelo que ele anda a fazer há anos e anos, não é?
Até agora, na Premier League. Isto é das melhores épocas que eu vi na Premier League.
Já sabem o que estão a ver aqui. É Lamine Yamal contra Mo Salah, e eu vou Mo Salah também. Mas, meus caros, esta é a escolha. É difícil.
Mas imagina, eu não é imagina aqui
que
eu quero dizer.
Atual.
É que nós vimos o europeu com 16 anos, o Lamine Yamal foi importantíssimo para eliminar a França, a Alemanha e depois na final a Inglaterra.
Só que nós não podemos prejudicar Salah por jogar na seleção do Egito.
Eu acho que o Lamine Yamal, Pedro, é um ponto de interrogação neste momento. Nós não sabemos o potencial dele até o final da época.
Eu posso garantir
aqui. Mas 12 golos, 16 assistências com 17 anos, para mim é a melhor jovem promessa que eu vi na minha vida.
E o Lamine Yamal já entra nas contas para além daquilo que são jovens promessas. Ele já entra para o top 3 de Bola de Ouro tranquilamente no final deste ano. Nesta forma...
Concordo.
Pode ir lá, não é?
Concordo.
Ou seja,
concordo.
Já ultrapassa aquilo que é o leque das jovens promessas. Ele é uma das jovens promessas, mas já está no nível acima.
A nível estatístico, muita gente fala em Rafinha, porque se é o brasileiro com mais gols sempre numa
dúvida.
Edição
está
da Champions League.
Está numa forma brutal.
E ainda faltam jogos, está nos quartos de final,
exatamente.
Não é? À frente de Rivaldo, Kaká, Ronaldinho, uma estatística muito
sem
audaz.
Dúvida.
Mas Rafinha sem Lamine, não é Rafinha. Não é o Rafinha que nós vemos
no
Ballon d'Or.
O Lamine, bem, o Lamine realmente é uma coisa... Mas eu tenho que escolher Salah. Eu adoro Salah e Salah, meus caros, está há 8 épocas seguidas
mas esta é
a fazer o que está a fazer agora. E agora ainda consegue ser melhor. E, portanto, eu vou-me ao Salah apesar de tudo.
Ah, eu também vou Salah, mas custou-me. Não vou mentir.
Escrevam o vosso bons nos comentários. Estamos muito curiosos para saber, porque isto são craques de lado a lado.
E
portanto,
repara,
muito
não temos
complicado.
Lewandowski nem Vinícius Júnior. Lewandowski custou-me, porque acho que de facto é o melhor ponta de lança na La Liga.
É verdade, mas o Kylian Mbappé está a um nível, não é?
Exato, temos de ter Mbappé.
Temos de ter Mbappé.
Vinícius Júnior. Peço desculpa, mas
Rafinha
não vai ser
está
melhor
muito melhor neste momento.
Exatamente.
Sem Alex, temos muitos destes jogadores que falámos aqui agora. As escolhas estão no 1x2.
É verdade. Isto vai ser jornadas a prever
bem,
muito
meus,
difíceis.
Meus amigos, este
das
fim de semana...
melhores fins de semana. Eu sei que eu já disse isto no passado, mas
é que este é mesmo. É verdade,
mesmo,
é verdade. Eu concordo contigo aqui, a 100%. Este fim de semana é explosivo, meus amigos. E começamos com um grande derby londrino.
Oi.
Lembras-te quando eram os derbys entre Mourinho e Wenger? Aquilo
verdade.
pegava fogo.
E agora no Emirates,
agora
Arsenal-Chelsea.
Vai ser no Emirates, Arsenal-Chelsea. Olha.
Ou do Arsenal 1.75, entende-se, porque sim, se o Arsenal não ganha este jogo, já não vê-se o título. Eu acho que já não vê-se o título.
Eu vou na odd do meio, eu vou X.
eu vou
empate. 3.75.
Eu também vou X neste jogo, Pedro.
Eu vou X neste jogo.
Queres ver que o Cole Palmer vai abrir o frasco neste jogo?
Bem, é assim, uma coisa é certa, se eu tirar o Cole Palmer da minha equipa da Fantasy, ele vai marcar.
Deixa não marca com o Southampton, não marca com o Leicester, é capaz de marcar com o Aston.
Quando eu pus a capitão.
E agora aqui, o Fulham-Tottenham. Eu acho que o Fulham é capaz de ganhar o Tottenham.
O Marco Silva vai ganhar o Tottenham. Ai, vai, vai.
Vamos lá, Marco
vamos,
Silva.
Marco Silva.
Eu vou
o Fulham,
também.
Atenção, e atenção que o Fulham, não. Alex, está bem na luta pela Europa.
Raul Jiménez, Iwobi, está a fazer uma excelente época com o Marco Silva.
Anthony Robinson, um dos melhores laterais esquerdos, um dos nomes que falámos hoje, é um dos melhores laterais esquerdos em forma na Premier,
ele,
sem dúvida.
Quando se reformar, quando um dia se retirar do futebol, retirar do futebol, é capaz de ficar reconhecido como o melhor lateral esquerdo na história
dos
Estados Unidos.
E está importante dar aqui crédito a Marco Silva num Fulham que está, Alex, a 4 pontos da Europa. Portanto, está claramente na luta. É o Fulham, o Bournemouth, o Villa e o Brighton. Estão ali estes 4 naquela luta pelo lugar de conference.
Então vamos Fulham 1.
Vamos Fulham 1. Fulham 1, sem dúvida.
Bom,
olha,
Pedro.
Jogo de odds. Odds marotas.
Taça da Liga. Final da Taça da Liga.
Será que o Newcastle, passados décadas sem ganhar um troféu, vai ganhar a Taça da Liga? Ou é o Liverpool?
Tem plantel.
Que vai juntar. Tem plantel.
Tem plantel. Tem o Alexander Isak, tem o Anthony Gordon, tem o Bruno Guimarães, Sandro Tonali. Tem plantel para vencer o Liverpool.
Não, olha, não tem o Luiz Ol. Luiz Al lesionado.
Verdade.
Gravemente lesionado.
Verdade. Mas tem Trippier para.
Verdade.
E que é um
para equilibrar do outro lado.
Ter no banco o Trippier.
Sim,
não. E depois tens livremente
o Trippier. Uma grande final em Wembley. Liverpool,
eu e o marcam sem dúvida neste jogo. Eu mas vou... o Liverpool 1,60 é uma objetosa também.
Eu vou Liverpool. Eu vou. Ah, atenção, desculpa. Eu vou X. Vou
e vai
X nos
prolongamento.
90.
Ah!
Vou X nos 90 e o Liverpool ganha no prolongamento.
Olha, vai ser um jogo bonito assim,
por
não é?
Por causa das lesões do Newcastle, acho que o Liverpool depois do prolongamento vai ter a equipa mais fresca.
Olha, eu vou ser audaz aqui. Ux. Eu vou 2. Eu vou 2. Vamos para a história ser
feita. Newcastle ganha
Eddie
o título.
Eddie Howe. Vamos chegar.
Olha, era o culminar de um grande trabalho Eddie Howe no Newcastle.
Exatamente.
E de um grande projeto no Newcastle.
E o recrutamento. Está a ser
eu
fantástico.
Eu vou nesse X nos 90 minutos, portanto ao odd 4. Mas depois o meu Liverpool, meus amigos dos Reds, em Wembley, é vitória para o Liverpool.
E a próxima equipa, isto é o que eu estou a dizer, isto é dos melhores fins de semana de futebol.
Isto é...
Sem dúvida alguma, vamos estar pegados no sofá. Atlético de Madrid, olha, Barcelona.
E vamos estar pegados aqui nós dois também no primeiro show.
Barcelona 2.
Atlético de Madrid 1.
Não, Barcelona 2.
Atlético de Madrid 1.
Pedro. Então, perdem com o Getafe 2-1. São eliminados frente ao Real Madrid e agora vão vencer.
E agora é a resposta.
Agora é a resposta.
Simeone, já te disse isto, tem 7 vidas, é como os gatos. Vai vencer o Barça e vai ser campeão espanhol. Estou farto de dizer isto. O Atlético de Madrid ainda vai ser campeão espanhol.
Barcelona, odd de 2-15. A Betan concorda comigo que são os favoritos, ok? Então pronto, é jeitoso e
eu não
para
me importo do lado da discórdia, não há problema nenhum.
Pedro e Lamine, continuem.
Álvarez vai dinamitar. Alex, ainda em Espanha, para fechar aqui na La Liga. Sevilha, Athletic Club Bilbao.
X.
Que acabou de passar em grande.
Estamos
contra
a
Roma.
Cheirar a X.
Eu cheiro-me a X também. Isso não, porque o Sevilha está numa forma muito, muito boa recentemente. Foi ganhar ao rival.
E agora jogam na quinta,
a Real Sociedade.
Atlético Bilbao jogou esta quinta, não
o Atlético
foi?
Jogou contra a Roma.
E
venceu,
jogou bem, não,
jogou muito bem, um jogaço, é verdade. contra 10 da Roma.
Nico
mas
Williams, Inaki.
Nico Williams,
Sunset.
Exatamente. Sunset não, está lesionado. É um revés para este jogo também.
Muito obrigado.
Sevilha. Portanto, eu vou o Sevilha num grande momento. Atlético a recuperar, vou empate neste jogo.
Isto guarda Bayer Leverkusen. Um jogo decisivo para o top 4.
Guarda
Bayer
Leverkusen, é verdade. Alex, eu vou Stuttgart a 1.
Ui, eu vou Leverkusen 2.
E lá. Gosto
Atlético 1, Barça 2, Stuttgart 1, Leverkusen 2.
Gosto disto. Finalmente viemos
discordar aqui. Vai haver um vencedor
aqui. Alex, ainda na Alemanha.
Ai,
também
ai,
um jogo...
Ai.
Bem, é que imagina.
Este jogo também é top 4.
Se o Dortmund... Não.
Leipzig...
Não é por causa do Dortmund.
Desculpa.
A questão é essa. Era o que eu tinha de dizer.
Está atrás do Augsburg.
Se o Dortmund não vencer este jogo...
Mas para o Leipzig é...
Se o Dortmund não vencer este jogo, fica muito complicado chegar até aos lugares da Liga Europa.
Eu vou Leipzig 1. Eu vou Leipzig 1 neste jogo.
Eu vou X.
Eu
vou X neste jogo.
Xavi Simons já voltou, Chesco não para de marcar.
O Dortmund vem com confiança agora. Atenção ao Max Bayer, reforço do Hoffenheim para o Dortmund.
Bom
atenção
jogador.
A este jogador.
Bom jogador.
Tem sido titular na
foi
Bundesliga
na
e foi decisivo na Champions League.
E agora aqui, Fiorentina.
Vamos fechar aqui
e
a Itália e depois a França. Fiorentina-Juventus. Isto é um grande clássico, para quem não sabe, vão investigar. É um grande clássico de futebol italiano, Fiorentina-Juventus.
Paladino contra Thiago Motta?
Sim, eu acho que vai dar Fiorentina 1.
Claro, e claro, fala-se contrariamente.
Eu voto sempre contra as Juventus.
X, eu vou X, mas sim, estava tão à espera do Pedro Esquerdo.
Tu vais
ver
o resultado mais plausível das Juventus fazer, que é empatar. É as Juventus dos empates.
É verdade, Pedro. E aqui, plausível, não é nenhum resultado. Atalanta e Inter de Milão.
E este jogo é jogo de liderança.
E a Betan confirma também com as odds deste jogo.
É quase tripla.
É tripla, 2,52. Atalanta, 3,20 empate e 2,70 Inter.
Eu vou...
Gasperini Ball.
Eu vou empate.
Eu vou empate também.
Eu vou 3-20
empate,
eu não consigo.
Gasperini e Inzaghi, vou para o empate.
Alex, para fechar com os nossos queridos portugueses do Paris Saint-Germain, os 4, mais 2 campos, como tu disseste.
Invencível na Liga
Invencível
Francesa.
Invencível na Liga Francesa e assim manter-se-á. Paris Saint-Germain 1, no grande
PSG.
Clássico do futebol francês, contra o Olympique Marseille.
Adoro. E a notícia bombástica que agora... Queres dizer a malta? Quem está a ouvir até agora...
Eu acho que é a melhor maneira de fechar este episódio 120.
A notícia bombástica...
bem gorda.
Exatamente.
Bem redonda.
A notícia é que o nosso convidado especial vai fazer a estreia a falar em podcasts, a falar para o exterior.
E no primeiro show.
Manuel Fernandes, convidado especial. Exatamente. Lenda do Besiktas, Benfica, Everton.
Valência, Everton, Locomotive de Moscovo, vocês que seleção portuguesa.
Vão ver Manuel Fernandes Valência frente a Real Madrid e Barcelona. Isto sim é um médio de
ou
grande
Manuel
qualidade.
Manuel Fernandes Benfica frente a Villarreal, por exemplo.
Exatamente.
Lembro perfeitamente.
E façam as vossas questões no YouTube para o Manuel Fernandes.
Exatamente.
Ok? Que nós vamos ver os comentários e vamos perguntar.
Isso mesmo.
À lenda que irá estar connosco.
Alex,
não é, Pedro?
Melhor maneira possível para fechar o 120. Malta, ficam atentos. Comentem nos comentários do YouTube como o Alex disse. Subscrevam e preparem-se para esse grande episódio da próxima semana. Um grande fim de semana de futebol agora. Aproveitem. Até lá. Até à próxima semana. Um grande abraço.
Forte abraço, pessoal.